Eu era um jovem, passando fome, bebendo e tentando ser escritor. Fazia a maior parte das minhas leituras na Biblioteca Pública de Los Angeles, e nada do que eu lia tinha a ver comigo, ou com as ruas, ou com as pessoas que me cercavam. Parecia que todo mundo estava fazendo um jogo de palavras, que aqueles que não diziam quase nada eram considerados excelentes escritores. O que escreviam era uma mistura de sutileza, técnica e forma. Era lido, ensinado, ingerido e passado adiante. Era uma tramóia confortável, uma cultura de palavra muito elegante e cuidadosa. Era preciso voltar aos escritores russos pré-revolução para se encontrar alguma aventura, alguma paixão. Havia exceções, mas essas exceções eram tão poucas que a leitura delas era feita rapidamente. Você ficava a olhar para fileiras e fileiras de livros extremamente chatos com séculos para se recorrer. Com todas as suas vantagens, os modernos não chegavam a ser muito bons. Eu tirava livro após livro das estantes. Por que ninguém dizia algo? Por que ninguém gritava? Tentei outras salas da biblioteca. A seção de religião era apenas um vasto pantanal. Para mim, entrei na de filosofia. Encontrei alguns alemães amargos que me animaram por algum tempo. Depois passou. Tentei matemática, mas a alta matemática era exatamente como a religião. Me escapava. O que eu precisava parecia estar ausente por toda a parte. Tentei geologia e a achei curiosa, mas no fim, não sustentável. Encontrei alguns livros sobre cirurgia e gostei deles. As palavras eram novas e as ilustrações maravilhosas. Apreciei e memorizei particularmente a operação do cólon. Então larguei a cirurgia e voltei à grande sala dos escritores de romances e contos. Uma biblioteca era um bom lugar para você estar quando você não tinha nada para comer ou beber e a senhoria estava à procura de você com o aluguel atrasado. Na biblioteca, pelo menos você podia usar os toaletes. Eu vi um bom número de vagabundos ali, a maioria dormindo sobre os livros. Eu continuava dando minhas voltas na grande sala, tirando os livros das estantes, lendo algumas linhas, algumas páginas e depois os colocando de volta. Então, um dia, puxei um livro e o abri. E lá estava. Fiquei parado de pé por um momento, lendo, como um homem que encontrava ouro no lixão da cidade. Levei o livro para uma mesa. As linhas rolavam facilmente através da página. Havia um fluxo. Cada linha tinha sua própria energia e era seguida por outra como ela. A própria substância de cada linha dava uma forma à página, uma sensação de algo se entalhando ali. E aqui, finalmente, estava um homem que não tinha medo da emoção. O humor e a dor entrelaçados a uma soberba simplicidade. O começo daquele livro foi um milagre arrebatador e enorme para mim. Tomei o livro emprestado, levei ao meu quarto, subi à minha cama e o li. E sabia, muito antes de terminar, que aqui estava um homem que havia desenvolvido uma maneira peculiar de escrever. O livro era Pergunte ao Pó, e o autor era John Fante. Ele se tornaria uma influência no meu modo de escrever para a vida toda. Terminei Pergunte ao Pó e procurei outros livros de Fante na biblioteca. Encontrei dois, Dago Red e Espere a Primavera, Bandini. Eram da mesma ordem, escritos das entranhas e do coração. Sim, Fante causou um importante efeito sobre mim. Não muito depois de ler esses livros, comecei a viver com uma mulher. Era uma bêbada pior do que eu e tínhamos discussões violentas. E frequentemente eu berrava pra ela. Não me chame de filho da puta! Eu sou Bandini! Arturo Bandini! Fante foi meu deus, e eu sabia que os deuses deviam ser deixados em paz. No entanto, eu gostava de adivinhar onde ele tinha morado em Angel's Fly, e achava possível que ainda morasse lá. Quase todo dia eu passava por lá e pensava, é esta a janela pela qual Camila se arrastou? E é aquela a porta de hotel? É aquele o saguão? Nunca fiquei sabendo. 39 anos depois, reli Pergunte ao Pó. Vale dizer, eu reli este ano e ele ainda está de pé, como as outras obras de Fante. Mas essa é a minha favorita, porque foi a minha primeira descoberta da mágica. Existem outros livros além de Dago Red e Espere a Primavera, Bandini. São Full of Life e The Brotherhood of the Grape. Por meio de outras circunstâncias, finalmente conheci o autor este ano. Existe muito mais na história de John Fante. É uma história de terrível sorte e terrível destino, e de uma rara coragem natural. Algum dia será contada, mas acho que ele não quer que eu a conte aqui. Mas deixe-me dizer que o jeito de suas palavras e o seu jeito são o mesmo. Forte, bom e caloroso. E basta, agora o livro é seu. Charles Bukowski, 6 de maio de 1979.
Please, close your eyes.
Mm-hmm. Bem-vindos a bordo. Estamos começando mais um podcast. Aqui quem vos fala é Flávio Vieira. Tô aqui hoje com o Felipe Pereira.
Esse que vos fala.
Também aqui conosco, Thiago Coração Valente Augusto.
E aí, tudo bem?
Fechando o time, Rafael Moreira.
Opa.
Fala a mesma piada de sempre, depois de um longo inverno.
Depois de um longo inverno, hein, Rafael?
Voltou. É isso aí. No inverno, aqui chega.
Sempre tem alguém que some, né, e volta no programa. Você tá esperando...
Só o Levi que não volta, né, cara?
É tipo Jesus, né? É o Jesus do Vorta.
Como a gente não tá aqui pra falar do Levi, e sim do livro Pergunte ao Pó, do John Fante. A gente prometeu fazer um podcast sobre literatura já faz algum tempo, e a gente falou que faria sobre o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, né? E, como sempre, a gente não cumpre o que promete, né? Coincidentemente, é o livro preferido do Levi, olha aí.
É mesmo?
Ter chamado ele, verdade.
Mas o Nelson Rodrigues, ele tem uma explicação lógica, porque passou o centenário dele, agora a gente vai esperar ele fazer o bicentenário pra poder fazer o...
Ah, claro.
Tá bom, tá bom. Como é que a gente nunca tem pauta, não tem nada? A gente aproveita esse início de edição e já passa a bola pro Thiago, né? Thiago, quem foi John Fante?
Então, a história do Fante em relação à personagem do Bandini, elas vão ser bem parecidas, porque o Bandini é um alter ego do Fante. Então, assim como o Bandini...
Mas quem é o Bandini?
O Bandini é o personagem principal da Pergunte ao Pó.
Quem é o Bandini? Por Thiago Augusto.
John Fante é um escritor americano, italiano, como seu personagem também vai ser.
Ele é americano e italiano, vamos deixar isso claro aí. Eu fiquei meio confuso.
Thiago Mota.
Ô, Thiago, aí não dá, né, cara? Você é nosso especialista, cara.
Ele é americano, né, Thiago? É isso que você quer dizer.
Isso. Ah. Ele é americano com ascendência italiana, pronto. Enfim, ele escreve inicialmente para algumas revistas, e um dos primeiros romances que ele faz é... chama Espere Primavera Bandini, de 1938, onde ele vai dar início a sua personagem alter ego, que é o Arturo Bandini, que também é um escritor, que vem de ascendência italiana, e imagino que, como o próprio Fante, é um personagem ferrado, que tenta de qualquer maneira publicar seus próprios contos, mas é miserável, que não tem dinheiro nem pra pagar o hotel onde vive.
Cara, eu jurava que a primeira vez que o Bandini aparece era no Pergunte ao Pó mesmo. Então tem o Espera Primavera Bandini, cara. Isso foi publicado aqui, Thiago?
Sim.
A tradução literal mesmo.
Foi sim. Os quatro romances do Bandini foi publicado aqui, sim. Três deles pela José Olímpio e o último, que é o Sonhos do Bunker Hill, tá pela LPM.
Aquele formatinho pocket, né, deles.
Tem um até que é tipo... dois livros num só, daqueles que vira capa ao contrário, tá ligado?
Puta, sei, capa mole.
Eu
capa
tenho essa porra.
Zoado.
Eu tenho esse do Pergunte ao Pó e... mas eu não sei qual que é o outro, mas é do Bandini também.
Mas é, você chegou a dar uma conferida em todos? O que você leu, cara, desses? Tem um personagem que a gente vai comentar um pouco.
Então, eu li o último livro, Pergunte ao Pó. O primeiro, A Espera Primavera Bandini, eu não li, mas eu acho que ele conta a história do Bandini indo pra Los Angeles.
Cara, deve ser interessante, porque o primeiro, Pergunte ao Pó, é uma vida de fudido que eu não imaginava como poderia ser pior, né, cara? Provavelmente é ele com a mãe dele, né? Pedindo dinheiro e tal.
Também quase na mendigagem, né?
É, pois é.
É, os quatro livros, eles fazem parte hoje do Quarteto Bandini, porque depois que o Fante morreu, começaram a abrir o baú dele, tirarem vários contos guardados e descobriram que tinha um romance também, mais um do Bandini, que era O Caminho de Los Angeles, então daí virou uma quadrilogia.
É, e tem muito a ver com a época que foi escrita também, né? Ele ser fudido e o autor ser fudido e o personagem também, né? Porque é a depressão nos Estados Unidos ali.
Sim, sim. Final de 30, né, cara?
Não é começo de 30?
Final de 30. Mas aí junta tudo, né? É, Segunda Guerra, depressão no começo dos anos 30.
Não, pera.
Final
pera.
Dos anos 30, já começa a Segunda Guerra também.
É, mas os Estados Unidos só vai entrar em 40. E 2.
40 e pouco.
41, 42. Cara,
o livro é publicado em 39, mas a década que se passa é na década de 30.
Por isso que eu tô falando, Segunda Guerra não tem, ainda não tem a ver com isso. É mais a depressão mesmo.
Ah, mas é uma galera fodida, né, cara? Cê é o quê? É tudo gente imigrante que chega nos Estados Unidos procurando alguma expectativa. A maioria vai morar em subúrbio, não encontra nada. Assim que entra na Segunda Guerra, essa galera que vai, né, velho? Isso que eu tô querendo dizer.
E foi quem mais se fudeu, né? Entre 29 e até o final da Segunda Guerra, né? Era o pessoal que...
Segunda Guerra que daí deu um up ali, né, cara? Mas
aí...
até então, assim, pessoal que sofreu... A galera fudida mesmo pela depressão no começo dos anos 30 foi... Seguiu, né, cara? Não teve uma melhora. Melhorou muito tempo depois.
Só foi melhorar lá pra 47, 48...
Não, mas, mas a parada de depressão e a coisa meio down, né? Down, palavra ótima. Tá tão presente na obra do Fante que acabou passando até para gerações posteriores de escritores, né? O Fante é uma das principais influências do Charles Bukowski, por exemplo.
Bukowski ou Bukowski? Me tirem essa dúvida. Bukowski.
Eu falo Bukowski, mas eu não sei qual que é o certo.
É, então. Queria saber
na
se alguém sabe.
Tem Bukowski, né?
Bukowski, na dúvida.
É melhor.
Sim.
Anda a ver, você pensar um cara, pô, um velhinho, bonitinho, lá cheio de porra na cara.
O Bukowski, bonitinho, você tá de brincadeira, é mais fácil eu associar com o Bukowski mesmo, velho.
Então,
um Bukowski de cachaça.
O que a gente tem a mais pra falar do fã? Será mais alguma coisa, sem ser relacionado ao Bandini? Alguém leu outra coisa? Não, estamos aqui só falando, basicamente, perguntar ao pó. Eu li o 1933, cara, e a temática é bem parecida também. Foi um ano ruim, né? Que entra nessa questão da galera que se fudeu ali na depressão, né? Depois da quebra da bolsa e tal. Personagem bastante parecido também. É um cara que tem uma autoestima muito alta, que acha que vai conseguir vencer na vida, mas o dele é porque ele acha que vai ser um ótimo rebatedor e tal. É até meio bizarro que ele fica tratando o braço dele como o braço. Ele fica passando óleo no braço e lá lá lá. Só que o final, apesar de ser meio punk, ele até não é tão deprimente, cara. Mas é bem maneiro, cara. 1933 é bem legal e é curtinho também. Foi lançado aqui pela LPM, acho que também. Já faz
foi, foi.
Que eu li.
O 1933, se não me engano, foi um desses romances que eles encontraram na gaveta do Fante. Então talvez seja até... Eu não sei exatamente o ano de escrito que ele fez do livro, mas acho que era mesmo esse exercício, né? De pegar outros personagens, utilizar a mesma dinâmica, assim. Por isso que eu já li alguns críticos falando... Não me lembro se críticos renomados ou não, mas dizendo que...
Dá no mesmo.
É. A ideia dos personagens é bem parecido mesmo, assim. Tanto o Bandini quanto esse personagem rebatador, assim, eles têm as mesmas angústias e os mesmos defeitos.
Sim, isso existe.
O Fante morreu quando?
Ele morre em 1983, justamente em maio, e acabou sendo, sem querer, aquelas porcarias de comemoração da morte. A gente fazer esse podcast, né?
Olha que lindo.
Comemorando a morte de
31 anos.
Ó, 31 anos, hein, cara? Você vê.
O Fante, ele vai morrer de diabetes cego, e o tanto que o último livro dele, que é Os Sonhos do Bunker Hill, vai ser editado pra esposa. Olha,
eu
que
tô vendo
coisa.
Aqui o 1933 mesmo, foi publicado em 85, então foi...
85.
Foi depois mesmo. E é estranho porque ele tem pouco livro lançado, né?
Ele foi roteirista, tá ligado?
Não sabia não, cara.
Nossa, ele fez um filme em 1935?
Ele foi roteirista de um filme Coração de Filho.
Ah, tá.
Jink, no original. A vida tem dois aspectos.
Então, é que tá, ele tem... Ele lança alguns livros até 1940. Ele dá uma pausa, cara. Só vai lançar outro livro em 52. Depois ele tem outro hiato que só vai lançar em 70, cara. Uhum. É muito tempo.
Ah, né? Ganhou dinheiro, meu. Filho da depressão sabe segurar o quanto possível.
Quanto
e aí, meu irmão?
Dinheiro pra ele, ele não precisava escrever, né, cara?
Hã?
Enquanto a mãe dele dava dinheiro pra ele, não precisava escrever, né?
Tá louco, ué?
Ele não lembra do Rafael Tecnas. Ele não lembra do livro.
Ah, eu lembro, eu sei.
Ele ficou... Qual foi o período de ato dele,
Cara, de 40, cara. Ele só foi escrever novamente em 52.
Então, ele fez...
E depois de 52, ele só escreve de novo em 70, cara.
Então, ele fez três filmes entre esse período. Aí de 70, de 52 até 70, ele fez uma porrada. 9 filmes. 8.
Ah, né? Então eu tava... como roteirista.
É.
Aí ele escreveu pra TV, escreveu... Tipo assim, teve filmes dele que ele fez o roteiro do filme mesmo.
É engraçado, né, cara? Porque vocês estavam... O Felipe começou a puxar que ele provavelmente é um desses caras meio que centrais no movimento beat, né? E ele é pouco lembrado por isso, né? A gente acaba lembrando muito mais do Kerouac.
Kerouac, Burroughs.
É, mas o movimento beat não é um pouco mais pra frente? Eu não sei.
Mas cara. Ele é meio influência, né, cara?
Dos anos 50. Não, que tem influência é
não, então,
né?
Então, tipo, ele que foi... Ele, vamos dizer, começou a coisa que o pessoal vai...
É um pré-beat.
É um proto-beat.
Ele tem um troço meio... O próprio Jack London também fala que ele tem suas influências no que veio a ser o movimento beat e tal, mas o funk pra caralho, assim.
Tem muito do...
Você sente muito, você vai ler o Kerouac, você pega o Bukowski e tal.
E o que é o movimento beatnik?
Felipe, por favor.
O que aconteceu com cara, esqueci agora o nome dele. O que o Ginsberg e o Kerouac fizeram, né? O Kerouac fez o livro dele, Na Estrada, onde ele faz aquele mergulho na vida boêmia do pessoal dos anos 50, 60, onde tem muito experimentalismo. Os caras, tipo, não tem muito limite de moral, de porra nenhuma. Eles utilizam as drogas sem limite nenhum, vivem uma vida praticamente boêmia. Rompimento um pouco aquela questão de tradição família e propriedade.
Isso, American Way of Life, né, cara?
Exatamente.
Imperava.
Na verdade, era o começo do American Way of Life, né? Tinha o American Dream, né? Que é da época do Fante. Aí troca-se pelo American Way of Life. E o beatnik seria mais ou menos uma resposta a isso.
Seria tipo um precursor da contracultura.
Que viria depois a influenciar o movimento hippie.
Não deixa de ser
contracultura. É contracultura. O beat é contracultura pra caramba.
Entendi.
Você viu? O Ginsberg, ele foi um poeta que demorou a sair do armário, por exemplo, e depois, tipo, virou ativista da viadagem, sacou?
ativista da viadagem.
E daí, cara. Ativista.
Não me.
Não, mas assim, ele foi, falando sério, ele foi um cara que levantou muito a bandeira sobre a questão da homossexualidade, as pessoas poderem se libertar. Ele se juntou com aquela galerinha, eles, Bob Dylan. Acho que depois o pessoal do. Eu não lembro agora qual foi o outro cara, os Beatles entraram nessa roda.
Aí é uma suruba completa.
É, exatamente.
O próprio Crumb, cara, dessa época, só que já nos quadrinhos, que também rompeu
com
isso.
Tem um texto meu lá horroroso lá sobre o beat, se vocês quiserem dar uma olhada,
a gente vai deixar linkado. Eu escrevi sobre o A Mente Suja de Robert Crumb, que é um quadrinho que saiu agora pela Veneta, que reúne também o mais podre do Crumb, cara. É tipo, é pesado, Rafael, você que curte, cara. Acho que é uma das coisas mais pesadas do Crumb que eu li recentemente. Mas é bem isso, de romper com padrões, cara, que tinha... A gente deixa linkado esse texto do Felipe aí também sobre o movimento beat.
Tem um filme em Russell que chama Altered States, eu não lembro o nome dele aqui, agora em brasileiro.
Viagens Alucinantes.
Que ele é bem essa ideia do que era o beat, mas aí ele usa tipo uma desculpa technobabble, sacou? De ciência pra poder explicar, entendeu? E, tipo, cara, o Fonte tem muito, muito mesmo do que seria o beat alguns anos depois, né? Uns 20 anos depois.
Mas é engraçado porque por motivos diferentes, né? Porque o movimento beatnik, apesar de eu ter perguntado, ele me parece muito mais uma coisa daquele tédio da sociedade americana, certo?
Sim, uma resposta ao tédio.
Uma resposta ao tédio. E, em compensação, o Fonte...
fazer parte dele.
Exato.
O Fonte é uma consequência da depressão.
Exato. Então, tipo, eles têm muito a ver, mas por motivos diferentes, né? Isso é bem interessante.
A motivação.
Quando você sentia, tipo, um Bukowski querendo não fazer parte daquilo,
sim.
Parece que, pelo menos, o Pergunte ao Paulo, você sente que a todo momento o Bandini, ele quer fazer parte desse meio.
Ele parece
porque
não consegue, né?
Ele quer ser um filho do meio, mas não dá, né?
É aquela coisa, né, tipo, naquela época tava tudo, na época do Fante, tava todo mundo na merda. Então, o diferente era você ter o tédio da sociedade, entre aspas, na sociedade com dinheiro, fazendo parte do establishment, vamos dizer. Sim. Assim. E quanto nos anos, dos anos 50, 60, os Estados Unidos já tá, meu, recheado no dinheiro, então o diferente é você quebrar o establishment, né?
Uh-huh.
Tipo, você já não depende mais dele, você já tem a safety net lá pra ti, pra você não você não vai se fuder total, então ir atrás do que você quer fazer, e não de ficar no aquele caminho do Yuppie, né?
Aham. Uh-huh. É, ele vai ao contrário disso.
Tiago, é, você que está interessado, por que pergunte ao pó, que pó, de que pó estamos falando?
Qual é o pó do deserto?
Estamos falando de um pó genuíno vindo da Colômbia.
Que bosta, cara.
Pergunte ao pó é o livro mais importante do Fante. Mesmo que ele tenha escrito muitos roteiros, né? Acabou sendo o livro que fez com que ele se tornasse a pessoa importante que ele é hoje, apesar de vocês mesmos terem
dito. Apesar do Rafael falar que não conhece esse cara, né?
Sim.
Acho que aqui no Brasil ele não é dos mais conhecidos, não.
Não é. Isso estava até na pauta que a gente tinha feito, né? De como ele tem, aqui pelo menos no país, parece que uma fama menor. Mas se você comparar que o Bukowski foi muito importante pro Bukowski, por exemplo, a gente consegue perceber que o Fante tem bastante sua importância, assim, pelo menos naquela época,
para
poder refletir em outros autores. E o Pergunte ao Pó foi justamente o livro dele que fundamentou o sucesso dele, apesar de o mais importante serem o Quarteto Bandini, todos os quatro, mas acho que não sei se a gente lembra do Fante por causa de outra coisa, esses roteiros mesmo que ele fez, parece que são mais roteiros, assim, não sei se tem algum filme significativo, eu, pelo menos lendo os títulos dos filmes, eu não consigo lembrar de nenhum.
É, eu dei uma olhada aqui também, nenhum me chamou a atenção, eu acho que eu nem vi, cara.
Acho que Lágrimas de Triunfo eu vi, mas há muitos anos atrás, cara.
Então, mas não é nada marcante, né?
Não, nada comparado aos livros do Band, né?
É, e outra, né? Só não sabe até que ponto o roteiro dele permaneceu, né? Depois de ser adaptado.
Ainda mais nessa época.
Pois é.
O roteiro em Hollywood era, velho, o roteirista era gado.
É, Cinemagist do Darabond, né? Que é com o Jim Carrey, o começo do filme é bem isso, né? Ele é roteiro, o papel dele é de roteirista e tal, ele é um cara meio, até meio alternativo, né? Tanto que ele é acusado de ser comunista por causa dos roteiros dele na época, né? Na época do macartismo espacial. E daí, tem essa maluquice, cara. Os caras alterando tudo e ele, tá. E o que você acha da gente mudar o protagonista e colocar um cachorrinho no lugar? E o cara não tem a possibilidade de alterar nada, né, cara? É só aceita e tá bom, né?
Uma coisa não tem muito a ver, mas nesse ponto, na biografia do Disney, fala do trabalho que ele teve pra convencer a escritora do
Mary Poppins
a poder filmar. Porque na época...
Meio bizarro, né? Porque tem duas versões da coisa, né? O Disney dá uma fantasiada bonita, né? Falando que ele foi bem filho da puta com a escritora, né?
Sim. Mas ele foi realmente filho da puta. Mas é porque ela não queria de jeito nenhum deixar que Hollywood estragasse aquela obra dela, porque ela sabia que ia ser totalmente deturpada.
E ela odiou, porque fala que alterou tudo, né?
Sim.
Eu nunca li o Mary Poppins, né? O filme eu já vi, mas não sei até que ponto. Tem o filme novo aí com Tom Hanks e fala que é terrível, né, cara?
Caraca, que nome horroroso. Walt nos bastidores de Mary Poppins.
É muito.
Cara,
muito errado, né, cara?
Mr. Banks, cara, não é difícil de pronunciar.
Comentou muito do Bukowski, né, cara? E tem até o prefácio que a gente foi lido aí no início da gravação.
Então, o Fante ele consegue ganhar uma. Vamos dizer assim, vai. Não é nem uma sobrevida, né? Ele consegue ter mais destaque justamente por causa do Charles Bukowski. Ele, no prefácio que vocês ouviram no começo da gravação, fica bem claro que ele era uma pessoa miserável, se reconhecia na personagem do Bandini. E quando ele foi publicar um dos livros dele, que eu não me lembro qual, ele obrigou a editora a fazer um relançamento do Fante. Então, boa parte da geração dele conheceu o Bandini e as obras do Fante graças a essa pequenina obrigação que o Bukowski fez da editora, né? Então por isso que a relação entre ele e o Fante acabaram se estreitando, e ele, as obras do Bukowski também tem essa sensação de um momento desolado, os personagens que não tem muito, parece que por um dia, assim. Quem já leu as obras do Bukowski, principalmente os romances que ele usa o alter ego em Chinowski, né? Também já tem isso, né? Ele usa um alter ego como o Fante fazia. E o Chinowski, ele é um cara que bebe, é um escritor famoso que enche a cara, daí tem mulheres que querem dar pra ele, daí ele tenta comer essas mulheres, só que ele não consegue porque ele tá muito bêbado, daí ele bebe mais porque ele tá bêbado, daí ele encontra outras mulheres e vai.
O pau não sobe, né, cara?
Falou com conhecimento de causa, hein?
Quem nunca, né? Bom, a gente comentou um pouco aqui do autor, né, da influência dele e a relevância. Acho que é legal a gente comentar do impacto, né, quando a gente leu, o que sentiu, né, assim, qual que foi o ponto de vista que teve quando leu a obra, né? Felipe, acho que foi o que leu mais recente, né, Felipe?
É, cara, eu
deu uma lida pro podcast, né?
É, não, deu uma lida pra fazer mesmo, li no finalzinho do ano passado, né? Eu não sei, tipo, o problema de você ler, acho que essa sensação aconteceu um pouco com o Thiago também, basta ver as postagens dele no Facebook. É muito difícil pro cara que pensa em gerar conteúdo, que tem pretensões de escrever, não se identificar com o Arthur Bandini. Primeiro porque ele é um fudidaço, e qualquer pessoa que tente trabalhar com isso no Brasil, a não ser que você seja, sei lá, um apadrinhado do Paulo Coelho, você tá fadado a ser um fudidaço.
Então, mas você tá falando disso daí de se identificar e tal, por querer produzir conteúdo, mas ele é um personagem muito babaca, né, cara?
Ele, não, mas como a gente é, mais ou menos, né, Flávio?
Será?
A gente é mesmo.
Não. Cara, eu
acho
cara,
assim.
Ele tem um nível de babaquice e apanhador do campo de centeio.
Pior.
Tá
não, eu acho. Como que é um personagem do apanhador?
É o Holden.
É, o Holden eu acho um cara mais aceitável que o Bandini.
Sim,
né?
Até não, porque o Holden é mais moleque, eu acho também.
Pois é.
Mas é porque o Bandini, ele é meio babaca assim, porque ele é meio que caricatural, tá ligado? Ele dá o Fante dá uma torcida nos defeitos dele, faz com que eles fiquem maximizados, não é?
Tudo bem.
Não tem problema algum.
Ele é um personagem mais exagerado. E toda essa babaquice dele é fruto de insegurança, cara. E a insegurança, ela anda, tipo, do ladinho, assim, coladinho com o processo de escrita, entendeu? Tu vê que ele é um cara mega inseguro, ele precisa ficar pedindo dinheiro pra mãe. Quando ele retorna o dinheiro pra mãe, meio dele até chora, porque, tipo, mulher deve ser uma sofredora, né, cara? Tem que ficar bancando um marmanjo de barba que se acha pra caramba. Ele é meio pretencioso pra poder esconder o complexo de inferioridade dele.
Egocêntrico pra caralho.
É, aí que tá, até o egocentrismo dele parece ser um mecanismo de defesa. Ele tem tanta insegurança na escrita dele, ele acha que a parada dele é tão ruim que ele precisa ficar mostrando o cachorrinho rio pra todo mundo. Até pra pessoas que não têm o mínimo interesse em ler porra nenhuma. Ele chega lá na hora de fazer o check-in lá no hotel, o cara pergunta, você é mexicano? Eu falei, não sou mexicano. Você vai pagar como? Com dinheiro. Ah, eu sou autor do livro aqui, ele passa pro cara, o cara fica olhando pra ele. Cara, a mulher agora não lembra, fica olhando, maneiro, legal. E ele fica lá falando, não, porque isso aqui é meu livro, não sei o que, os caras, legal, só tá lá, Cláudia. Tipo, ninguém dá atenção pra ele, e ele fica, ele não, ele dá de ombros, assim, mais ou menos, mas na verdade ele queria ser lido, ele queria ser reconhecido, tanto que quando ele começa a mais ou menos dar certo na vida, começa a ganhar grana, você vê que o astral dele muda, até o clima do livro muda, entendeu? Então é meio difícil você não se identificar com ele, não com essas características assim, né? Porque a gente, por ser brasileiro, a gente sabe que as coisas vão ser muito mais difíceis pra gente, no geral.
Eu não tive identificação com o personagem em nenhum momento.
Zero.
Tô com o Rafael nessa.
Foi mal. Nessa não.
Eu entendo o lado de querer produzir conteúdo e lá, 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 mas...
Mas eu acho que isso é até secundário no livro, assim, né? É só o fio condutor do pro que ele quer falar.
Não, mas eu não tô dizendo que isso é o principal, não, Rafael. Tô dizendo só que é uma das coisas que chama atenção, tá ligado?
Não, tudo bem. Mas é que
justamente eu não me identifiquei, não pelo fato de produzir conteúdo ou querer ser, ter alguma coisa, fazer alguma coisa que as pessoas gostem, etc. Mas pelo fato do cara ser um idiota. Ele é um idiota.
Ele
porque,
é um babaca
tipo...
mesmo, ele é idiota.
Eu não sei como isso vai sendo desenvolvido nos outros livros, mas o personagem dele é bem babaca. Não que isso torne o livro ruim nem nada do gênero. É bacana, né? Sobre as babaquices dele. É dos momentos de vergonha alheia que você sente pelo cara. Mas ele é um babaca, cara.
Não, normalmente os piores. Normalmente a gente gosta mais dos piores. Exato. Personagem cordeirinho, ninguém. Puta, ninguém tá nem aí pra personagem.
Ele era como o Marlon Brando era no set de filmagens. Ele é como o Hank Mulder do Californication é, só que a diferença é que o Hank Mulder do Californication ele é um pouco mais comedorzão, né? O cara ele é só um virgem escroto, ao contrário do cara, mas ele também faz muita merda, sacou? Isso é normal dentro do ambiente literário. Quando eu falo gerador de conteúdo, não é, por exemplo, fomentar as coisas do Vortex com... Falando de cara que quer ser escritor, sacou?
Eu acho que...
Dá na mesma. Faz diferença. Querer ser escritor, o Rafael querer fazer um jogo que as pessoas conheçam.
Não faz diferença
sei
nenhuma.
Lá, eu querer divulgar o Vortex para que mais pessoas conheçam, cara, na boa. Só muda o...
A mídia.
É, exato. O objetivo é meio que o mesmo, cara.
Acho que o Fante escolhe fazer um personagem escritor também por essa semelhança, né? De que ele já é um escritor. E é mais fácil utilizar um alter ego para poder fazer, mas vamos dizer, as misérias que ele sofre ali, até a insegurança, a miséria interna, por enquanto, né, que ele sofre de insegurança, de etc, assim, é uma coisa que todas as pessoas têm que deixar a obra universal, né? você não tem reconhecimento de se reconhecer a personagem como o Felipe tem, como eu também tenho, de achar que, sei lá, vai, quando eu comecei a achar que eu sabia escrever alguma coisa, eu me sentia também o fodão, mas tem o outro reconhecimento, que é esse, de pensar que você, de alguma maneira, não tem que ser assim. E a personagem atrai você justamente por causa disso, que é um filho da puta maior, assim. Acho que eu resumiria o Bandini no pior coisa que há num escritor novato, assim.
Escritor novato é isso mesmo, cara. Ele tem uma tendência a se auto-chupar, fazer auto-felação muito grande, cara.
Mas então, tem um lance no Bandini, que é... Eu vou pegar o apanhador aqui pra fazer o paralelo. O Bandini, ele tem esse troço de ser filha da puta, não sei o quê. Não é nem filha da puta, mas ele não faz mal só pra ele mesmo. Ele não tá nem aí, ele afeta os outros, saca? Sim. Ele quer ser escritor, ele não sei o que tal, mas ele não tá nem aí pros outros, pra quem tá em volta dele. Em compensação, o Holden...
A mãe dele tá fodida, ele tá pedindo dinheiro.
Exato.
E aí ela manda dinheiro, ele devia comprar sei lá o que pra poder escrever. Ele gasta com outras coisas que não deveria,
merda.
Com roupa. Você fala, caralho!
Caralho, seu idiota! Sua mãe tá passando tá fome, fazendo. Porra.
É, cara... Isso vai afetando. Né?
E aí, tipo, ele faz muito mal pras outras pessoas, ao contrário do Holden, que ele é autodestrutivo, mas ele é basicamente autodestrutivo. Ele tem
ponto,
ali.
Né, cara?
Ele vai dar um desgosto lá pros pais deles, mas não é um negócio assim. Os pais deles são ricos, são milionários, estão de boa, eles não vão estar. Tá. Tipo, aquele dinheiro que o Holden gastou no show de jazz lá, no coisa, não vai fazer diferença, saca?
Sim, sim.
Enquanto pro Bandini, até é um reflexo da classe social e da época que ele tá, que o Fante tá escrevendo, aquilo é muito significante, né?
Sim, sim.
Ele
Você sente que é sofrido, né, cara?
Sim, sim. É diferente, é um babaca... É um babaca que, tipo, você é inseguro e pra isso você tem que ser... Você sabe disso, então você tem que se auto-impor e tal. Beleza. Contanto que você não faça mal pros outros, né? Tipo, tá na boa.
E o Fante acerta no ponto, né?
Sim, é no ponto.
É proposital, cara. Você
sim.
Ficar com raiva das merdas que ele tá fazendo. Sei lá, cara. Vai dando raiva do personagem.
Não, mas isso é proposital. Mas, tipo...
Sim.
Aí, de novo, a gente tá julgando o cara com a nossa cabeça, tá ligado?
Mas é lógico.
Julgar com a nossa mesmo, nossa
sim, opinião. Sim, meu amor, porra. Sim. Tô dizendo só que a questão é que dentro da maluquice da cabeça do Bandini, ele tá certo. Ele poucas vezes ele
ó, é, mas é igual
olha pra si e vê que isso é um problema. Ele, na verdade, ele vai percebendo isso à medida que ele vai evoluindo, entendeu? Ele é um egoísta.
Sim. Mas mesmo quando ele apresenta algumas evoluções ou algumas ações que a gente acha que são melhores, ele consegue transformar isso em um momento egocêntrico. Por exemplo, ele, sei lá, ele ganha um dinheiro X e tá feliz se ele tá lá andando. Bandini é um escritor premiado. Bandini é um grande escritor. Daí ele vê, sei lá, um mendigo na rua, por exemplo. Ele fala, ah, vou dar metade do meu dinheiro pra ele. Daí ele começa a chorar e fala, meu Deus, como o Bandini é bom.
É, exato.
Como o Bandini é excelente. Banquice,
cara.
É, o cara, ele nunca consegue. Até as bondades as, que ele as faz bondades, são bondades com sim, egocentrismo.
Assim. É aquela coisa. Nossa. Ele falou, beleza, a gente tem que analisar o personagem. É, tá bom, cara, é o ditado, né, cara, de boas intenções o inferno tá cheio, velho.
Não, e eu não consigo ver ele melhorando por nada, por tipo, nossa, olha, eu errei aqui, então eu vou fazer melhor agora. Não, é, eu errei, então eu vou fazer melhor agora, mas pros outros não perceberem que eu erro, saca?
Faltou humildade.
É, não é humildade. Humildade falta... Sei lá o que falta.
Percepção mesmo, amadurecimento, né? Talvez. Eu acho que ele é meio... Não, ele é um paralelo com o Holden. Ele é um Holden 2.0, né? Só que o Holden tinha 16. O Fante, o Bandini começa esse livro com 26. Uhum. 26 anos com 20. Então ele já tá numa 4 anos mais à frente, mas ele tem essa mentalidade infantil ainda de... Sim. Tudo tem que ser do jeito que eu quero e eu sou o melhor. Dono da bola.
Só o fato dele depender da mãe já mostra que ele é um personagem infantil. Numa época que não é hoje, tá ligado? Hoje, se fosse colocar assim, o cara com 20 anos na época dele já estaria casado, provavelmente. Assim.
Mas mesmo depois, quando ele já não depende da mãe.
De mexicanas.
Mesmo quando ele já não depende da mãe.
Não, sim.
A coisa não muda muito.
É automática, né, o Rafael? O cara precisa, pra evoluir, ele precisa de tempo também, né? O amadurecimento vem com o tempo também. Então,
sim.
O cara não vai mudar da água pro vinho, do vinho, da água pro vinho, né?
Sim, sim.
É, o engraçado é que eu não sinto essa evolução, o amadurecimento do personagem.
Eu também não.
Eu termino o livro achando, eu continuo achando ele babaca.
Assim. Sabe o que que eu sinto? Uma pontinha do tipo, olha, o cara naquela sociedade que ele tá vivendo naquele momento, se ele quiser ter qualquer coisa além da merda total... Ele tem que ser filho da puta, ele tem que ser egoísta, ele tem que ser egocêntrico, ele tem que ser isso aí. E tipo, isso é o padrão. As pessoas que estão no topo é que são assim, então pra estar no topo eu vou por esse caminho mesmo e eu não tô nem aí.
É, provavelmente tá uma crítica, né, cara, o pensamento.
Eu vou te falar que eu acho
ou não,
que...
né?
Ou não, também.
Não é uma coisa só da época não, cara. Basta você ver o que acontece hoje. Tipo, colunistas, entre aspas, direitistas... bonzinho, esse negócio todo. A maioria dos comentários dele são, tipo, supostamente super inteligentes, super embasados, mas no final das contas só demonstra o egocentrismo e o egoísmo deles, entendeu?
É, de ambos os lados, né, cara?
É, ambos os lados são... Puta.
Também, né, cara?
Não, mas acho que a parada da direita.
Esquerda e direita. A direita é que a gente tem lido mais babaquice ultimamente, né, cara?
É, mas a esquerda tá cheia de merda também.
Mas sem citar nomes, sem citar nomes.
Dentro desse universo apresentado, tem também o lance dele ser um descendente de italiano, né? E você vê, demonstra claramente que ele, pela narrativa que ele faz, que ele sofreu preconceitos por ser esse descendente, só que daí no momento que ele vê uma outra etnia, que é a personagem mexicana Camila, ele também trata ela de maneira completamente agressiva, né? Ou seja, ele continua propagando os preconceitos que ele sofreu quando era mais novo, talvez.
Até porque qualquer um que já teve contato com o italiano sabe que a raça boa que é.
Quase não é preconceituoso.
Quase nada,
você
quase
tem
nada.
Tem um vô italiano?
Eu sei que tem um vô, uma avó, uma bisavó, quatro bisavós.
Você sabe o que é.
Você sabe, né? Você sabe.
A gente saiu completamente dessa coisa de o significativo, o significado do livro, pra quando leu na época, né? A gente começou a falar aqui do Bandini.
Total.
Mas acho que deu pra comentar um pouco meio por cima, né? Thiago, você quer comentar alguma coisa? Cara, você leu faz muito tempo a primeira vez?
Então, a primeira vez que eu li em 2005, eu acho. O primeiro livro que eu li foi O Sonhos do Bunker Hill. Depois que eu fui ler o Pergunte ao Pó.
Caramba, foi alfabetizado com livros bons, né?
Pois é.
Primeiro livro que leu.
Por isso que ele é assim, né?
E justamente pra fazer a gravação do podcast, eu acabei folheando o livro de novo e comecei a ler. Quando eu vi, eu já tava na página 90 e resolvi ir em frente.
Tá aí uma parada, hein? Essa porra desse livro não dá pra parar.
A leitura dele, você vai embora, cara. É muito bom de ler, cara. Muito bom de ler. Porque a gente tá falando mal do personagem, dá uma impressão que o livro é ruim, né?
Não.
Mas não é, cara. É ótimo, né? Muito bom. O fato do personagem ser um babaca, pra mim, só torna mais interessante a leitura. Mas prossiga, Thiago. Tô te cortando.
Dentre esses 8 anos que se passaram, obviamente, teve muita coisa que aconteceu na minha vida, né? Mas algumas coisas, fazendo essa segunda leitura, assim, me incomodam um pouco. Justamente que esse fato de, às vezes, você achar que você ainda é o Bandini, você se reconhecer nele em algumas partes, assim. Depois de 8 anos de dilatamento temporal, fica um pouco incômodo você se reconhecer em algumas coisas que há 8 anos atrás você se reconhecia e você vê falando, talvez essa mudança que a gente tenha falado aqui não seja realmente tão fácil assim, né?
Talvez ela nem exista.
Realmente não é, né? Então, isso realmente não é, mas então você se identifica com o Bandini, você é um babaca, então, Thiago.
Sempre fui um babaca.
Seu lado fofo é só falsidade, então.
Sim. O meu lado fofo, já que você tá falando, é uma maneira que eu tenho de tentar aliviar os momentos que eu já fui muito babaca.
Entendi.
Entendeu?
Vou contar pra
Karina,
tá?
Eu poderia citar histórias e pessoas que eu fui muito babaca ao ponto de...
Cita uma pra gente, então.
Bom, teve uma vez que eu levei um fora de uma menina e eu escrevi um texto humilhando ela e publiquei. Daí ela leu, daí ela chorou.
Você, o Thiago, seria aquele que, se a menina mandar uma foto no olho e terminar com ele,
revenge
ele posta no Facebook, cara.
Revenge porn.
Ele posta, cara. Que isso,
o Thiago é desses, é. Olha
esse rio. Que isso aí, ó.
Mas foi assim, essa história acaba sendo assim, porque uns tempos depois eu encontrei essa menina e ela falou, olha...
Você é um filho da puta, é isso que você é.
Eu cito frases do seu texto pra mim.
Caralho.
E daí, bom, eu me senti um pouquinho incomodado, né, mas até lá a merda já estava feita, as pessoas já tinham lido o texto, já tinham ficado falando que o texto é bom. Então, infelizmente, eu sou um babaca como o Bandini.
As famílias tinham se acabado, né, cara?
Suicídios já tinham acontecido.
Caralho.
Parabéns, cara. Parabéns.
Obrigado. Eu me esforço. Às vezes eu me esforço, mas.
Eu achei tudo bem. Eu tenho meu lado babaca também, mas.
Agora.
Tipo de babaca. Babaca Bandini. Babaca que, sei lá, não consegue lidar com as situações e daí faz uma coisa idiota, daí se sente mal, mas daí numa segunda oportunidade, em vez de consertar, faz outra coisa mais idiota ainda.
Ah, mas é a natureza dele, cara. Ele é que nem o escorpião. Ele... Quer que ele faça o quê? Que ele faça carinho? É ele, cara.
Porra, referência ao Drive agora, hein?
Porra.
De qualquer maneira, é uma fábula, né? A fábula do escorpião.
Ah, sim, sim.
Ah, você jura? Não acredito, velho. Não acredito.
Você não bandinha aí, ó. Babaca pra caralho. É babaca.
Vai não, meu.
Sabe o que é o pior? É quem não se identifica com o Bandini como autodefesa pra não achar que nem babaca é, saca?
Pois é, eu tô. O Thiago tá falando tudo isso.
Eu acho, eu tô.
Um monte de babaquice que eu fiz.
Pois é.
Eu deveria me identificar com esse personagem, porque eu não me identifiquei.
Pode ser também.
É, eu acho que é autodefesa, hein, rapaz.
Pode ser.
Não aceitou isso no seu coração, cara.
Tô aceitando agora. O Thiago foi falando e foi direto assim no meu coração.
Foi rei a palavra, né, cara?
Foi bonito, Thiago.
Tocando fundo aí?
É, tocou fundo. Que delícia, cara.
Pois é, cada podcast que eu... Por isso que eu gravo pouco podcast. Cada podcast eu conto uma história da minha vida, né?
É tipo um Nerdcast que a gente vai contar.
É, então, e o ruim de você contar a história da sua vida é que depois você tem que dar explicações, né? Fala, aquela história que você citou, quem que você
relaxa,
tá falando?
A gente não é famoso aqui, não.
Entendeu?
Relaxa.
Então, não é famoso, mas a namorada escuta, né?
Ah, é verdade, é verdade.
Bem que ela tá ouvindo aqui, então ela já ouviu a história.
Ixi,
rapaz.
Olha isso.
Vai dar problema aí, vai dar calor.
Esse carinha tá ouvindo tudo. Nossa,
eu passou tudo que ele ia falar pra ela antes. Isso aqui que eu vou falar.
Pra provar, né?
Tá aqui o script. É.
personagens mesmo, o que vai ter, né? Tem o Bandino.
O Bandino, a Camila, velha lá.
Tem um outro...
Todos os outros personagens, tirando a Camila, eles são bem periféricos, né?
Sim.
São meio personagens que passam pelo Bandini e não causam muita importância pra ele, porque afinal, ele é Bandini, né?
Então, agora, exato.
Eles são genéricos, né, cara? São... iguais a qualquer pessoa que passa na nossa vida sem marcar muita presença.
Na real, nem é só isso. Também porque ninguém importa. Só quem importa nessa história é o Bandini, né?
É, tem muito disso, né?
Tipo, seguindo o próprio raciocínio do personagem, né?
Uhum.
Sim, pô, sim.
A história dele, que importa é ele. O resto tá só fazendo figuração.
O resto é simplório.
E por que,
né,
a Camila é diferente?
Porque ela é boa, né? Gostosa.
Só por isso?
Porque ela é parecida com ele?
É, eu acho, cara.
Eu acho que ele reconhece a princípio, assim, a beleza dela, e reconhece também que ela é uma pessoa fora da sua, dizer assim, habitat natural, né? Ela é uma mexicana, ela é, tem uma pele mais escura que
mexicano que na, mexicano na Califórnia não tá fora do habitat, né?
Não, mas
talvez na época, né, cara?
Que
na
é
época
isso?
Provável.
Que
cara.
É isso? Na Califórnia não. Na Califórnia
será?
Não.
Você tá dizendo, eu devo acreditar.
Cara. Califórnia não.
Mas enfim, mas o autor passa essa imagem, né, cara?
Não precisa forçar.
Ah, é, a imagem que eu tive é a respeito disso. Não sei como funciona exatamente, mas...
Ele tá
funcionando que... as leis de imigração na época.
É muito mais um estranho, um italiano na Califórnia do que um mexicano.
Então, posso mostrar porque, dentro do texto, porque os dois são estranhos? Quando, até citei isso no começo, quando ele entra no hotel, o cara olha pra ele e fala assim, você não é mexicano não, né?
Sim.
Aí, não sou mexicano. Aí ele vai, pega o livro, paga pra ele. Por quê? O que isso quer dizer? O cara do hotel ali, ele representa o povo local. Então o povo local não era muito afeito a esse tipo de coisa. Tanto que se a Camila quisesse entrar no hotel, ela não poderia dormir lá.
Sim.
Entendeu? Se ela não fosse. Se ela fosse um cliente normal. Então, tipo, pro povão ali, o mexicano era muito mais. O mexicano era um ser de fora.
É. Não vamos esquecer que até os anos 60, nos Estados Unidos, em alguns estados, negro não podia tomar água no mesmo bebedouro que os outros.
É verdade.
Então, sempre teve muito negro nos Estados Unidos. Então, isso aí não é parâmetro.
É, você tem razão.
Não, ninguém tá dizendo, eu não tô dizendo que tinha pouco mexicano lá.
Não, tá? Eu entendi. Que... O que o Rafael falou é que tinha, independente de ter muito ou pouco, o preconceito sempre existiu.
É. Exato. É, como o italiano também, quando chegou nos Estados Unidos, sentiu preconceito pra caralho.
Ah, mas é isso que o Thiago tá falando. Tipo assim, os dois são pessoas excluídas diante dos olhos do brancão, bonitão, na moralzão,
então,
né?
Não é por isso que rola uma identificação, cara? Você vê um pouco dele nela?
Sim.
Também.
Eu também. Eu concordo.
E depois, mais a fundo, você vê que os dois têm uma aflição de alma muito parecida, né, cara? O espírito dos dois é muito semelhante. Os espíritos se atraem.
É reconhecimento ou talvez negação, né? Ele vê aquela personagem, aquela pessoa e fala assim, ela é igual a mim, mas eu tenho que tratar ela como se não fosse igual a mim, então ele trata ela de um
por
jeito.
Isso que ele trata de modo babaca, né? Talvez por uma negação dele se ver nela, né, cara?
Eu sempre faço uns paralelos aqui de literatura com literatura brasileira e normalmente vocês não leem porra nenhuma, mas é...
Desculpa se eu sou burro.
Tudo bem. Mas fazendo a leitura desse livro, eu me lembrei de um livro que a gente é obrigado a ler na escola. Do,
lá vem
do
ele com...
de Melissa.
Puta merda.
Puta, esse livro é legal, cara.
Enfim, o começo da...
Eu li,
o começo,
olha aí,
então, viu? Aê! O começo do livro, ele fala que como o personagem principal nasceu, o Leonardo, fala que nasceu de um...
Pisões no pé.
Exato. É, acho que é pisão no pé e puxadela. Alguma porcaria assim que ele diz, mas é meio que pra dizer que nasceram de um conjunto muito agressivo, né? Um conjunto meio que dispar, assim, não foi um amor normal. E acabei me lembrando disso justamente pra ver como funciona a relação do Bandini com a Camila, né? Sempre é com tapa, é sempre agressiva. A primeira vez que ele vê ela, pra sacanear, ele joga o café que ela trouxe pra ele no chão pra ela poder limpar e sair feliz, porque Bandini fez isso para chamar a atenção dela.
Ele é muito babaca.
É demais, cara.
Falando agora, eu vou lembrando das cenas, cara.
Pois é.
Cada vez que ele vai pro bar, cara.
Nossa,
cara,
aquilo...
Vai te dando agonia. Fala,
não,
cara, escroto,
e é aquele filho da puta que tá na merda, tá no inferno, tá ligado? Mas ele não tá nem aí, tipo, ele vê o outro que tá um pouquinho pior que ele, velho. E ele vai até o fim pra destruir, pra ele se sentir que não tá tão na merda.
Exato.
Nossa, é o pior tipo de pessoa que existe, cara. Por isso que o personagem é tão bom.
Eu não sou tão filha da puta assim, tá?
Por isso que
eu sou tão babaca.
A gente tá meio comentando, a gente não fez nenhum link, né, cara, pra explicar essa relação de um com o outro. Será que é necessário, Dance?
Ah, coisa rápida. A história desse livro não dá nem pra contar, porque não tem história, né?
Tipo... É, mas é complicado, né, cara? A gente tá aqui comentando de um monte de trechos dos personagens e pouco falou do que se passa, né? De sinopse do livro. Mas é que é complicado, cara, você dar uma sinopse dele. Basicamente é um personagem que... Acho que a gente falou no início, né?
Você sabe que é o filme... O que quer dizer filme épico, né? Não é um filme sobre, sei lá, sobre uma aventura romana, não é uma... É um filme sobre um personagem só. Por isso que os filmes, sei lá, Ben-Hur, é todo focado no personagem do Charlton Heston. Spartacus, todo focado no personagem do Kirk Douglas, essas coisas todas. O livro, pelo menos Pergunte ao Pó, não posso falar dos outros que eu não li. Mas o livro do Fante em relação ao Bandini é isso. É mais uma passagem na história da vida do Arturo Bandini. Então, por isso que, tipo assim, não tem grandes feitos, não tem grandes coisas, porque o foco é mesmo nas maluquices e na trajetória totalmente trôpega do personagem.
Sim. A única coisa que significa...
Não tem uma coisa nada extraordinária. Pode falar, rapaz, desculpa,
eu te cortei. A única coisa significativa que tem é o lance lá do terremoto, que ele vê que, tipo, rola o terremoto lá em... Onde que ele tá?
Cara, ele vai pra casa da... então...
Ele tá em São Francisco?
Ele vai encontrar...
Antes disso, deixa só... Dá um comentário que daí dá pra casar legal com isso.
Manda.
Apesar de ter estrutura de romance, né? O livro, ele é bastante isso que o Felipe disse, né? Uma épica no sentido de apresentar a narrativa, os feitos de um personagem só. Ele é bastante episódico, assim, né? Vamos dizer assim, é Bandini chegando no hotel. Bandini tentando trabalho. Bandini se gabando em relação a outra pessoa. O único momento onde vai ter um pouco de diferença isso, essa relação que ele tem com a Camila, que é uma garçonete que ele encontra num lugar, ele se atrai por ela ao mesmo tempo que ele tem uma certa rejeição. E esse outro momento que vocês estão comentando, que acaba terminando nessa cena do terremoto, que é quando é uma governanta que trabalha pra ser não sei que local, que acho que gosta do Bandini, né?
Sim, ele conheceu em algum momento e ele nunca pegou porque ele falou que ele tinha uma cara horrível, mas era
bigode.
Gostosa, né, cara?
Ele fala que tinha bigode até, não tinha?
Ele fala mal, fala que a mulher era bicho feio, né, cara?
Era um tribufu dos infernos.
Isso, mas parece que ele porque tem um lance no Bandini, assim como tem no Holden, né, cara? Que ele não... Cara, ele tem uma aversão ao sexo, né? Parece algo sujo pra ele. Sempre quando tá perto de rolar alguma coisa, ele cai fora, né?
Sim.
E daí, quando ele decide, ele fala que ele precisa acabar com isso de uma vez. E ele vai procurar. Ele já tinha, acho que, tentado procurar prostituta, né? E daí ele não rolou nada, ele deu dinheiro pra mulher e tal. E vai
não,
embora.
Isso é o Holden, cara.
Olha aí, ó, eu misturando os
dois. Isso é o Holden.
Eu sabia que isso ia acontecer, cara.
Mas, enfim. Não, o Bandini, ele não é tão avesso ao sexo assim. Eu acho que ele é mais próximo de um virgão mesmo. Ele acredita na possibilidade que ele tem de fazer sexo com as pessoas.
Ah, mas especial.
Mas até tem... porque ele é mais velho, né?
Ele persegue a Camila um pouco por causa disso, né? Ele tem uma obsessão que ele fala, não, eu tenho que possuir essa moça. Tem até esse verbo no livro, assim, sim, possuir ou tomá-la, alguma coisa assim. Ele tem, acho que, um pouco de consciência da sexualidade dele, mas não tem a maneira e os meios de conseguir conquistar porque é o Bandini. Ele acha que as mulheres têm que ajoelhar e chupar porque ele é o Bandini.
Ele não tem a manha pra apanhar as mina.
Puta, mas eu sinto um troço meio de... Sei lá, cara.
Não,
ele sempre tá próximo, ele evita. Ele tem um... Não sei, rola um sentimento de culpa. Tanto que depois vai se potencializar com o lance do terremoto, né?
É, quem que falou que é pra ser mais especial? Foi, acho, o Rafael?
Não,
foi o Flávio.
Foi o Flávio, tá. Mas talvez seja isso, assim. Acho que ele rejeita porque ele quer que seja uma coisa especial. Por isso que eu acho,
cara,
que é meio virgão, entendeu?
Ele
essa
quer,
coisa,
ele quer assim, romancear demais a coisa, cara. E não é assim, né? Talvez seja a mente mongol do Bandini, né?
Talvez seja que ele querendo... Especial. Ele querendo que a... Já que a história é uma épica, ele querendo que a própria história seja uma épica, mas no sentido de grandiosa. Ele não, sim, pode nada que ele possa, que seja especial pra ele, que no caso seria deixar de ser um virgão, podia ser com uma baranga e tal.
Então, porque isso é um tabu pra ele, né, cara?
Sim.
O sexo pra ele é um tabu. E daí isso vai incomodando tanto ele, que ele precisa se livrar disso de qualquer forma, ele vai procurar logo a mulher horrorosa que era afim dele, né? Pra ver se ele consegue acabar com isso.
essa coisa que o Rafael falou da época, de tentar fazer com que a própria história seja épica, né? A relação com que ele tem com o editor dele, que publicou os... Quer dizer, né? A gente conhece ele quando ele já tinha publicado um conto numa revista, que é essa que ele distribui pra todo mundo, que é o Cachorrinho Rio.
Chato pra caraca isso. Também com
Nossa,
isso, hein?
Nossa, puta que mano.
Parece uns amigos meus aí. Ele tem que saber que o leitor beta é um cara que vai ajudar muito ele, sacou? E ele não pode sair pedindo pras pessoas. É um favor muito grande que uma pessoa faz em ler o seu original ou ler o que você tá escrevendo.
Até porque é sempre uma merda, né?
Geralmente é, cara. Porque os primeiros tratamentos realmente são muito, muito, muito extintos só, cara. A parada chega a ser selvagem.
Sim.
Então, tipo assim, você pedir pra uma pessoa fazer isso é um favor, filha da puta. E você ficar empurrando isso é um sinal de pedância enorme. É por isso que eu nessa parte aí que eu falo que eu não me identifico, tá ligado? Que é muito. Hein? Graças a Deus, né?
Ainda
bem. Cara, porque é muito. Muito escroto, cara, você ficar mendigando. É que nem nego ficar mendigando like em Facebook ou blog.
Não, entendeu? Cara, o like você só aperta o botão, velho. O like você só aperta o botão e um abraço, cara. Lê
quem
o bagulho.
Não der like nesse podcast, puta que pariu, né? Dá um like aí, velho.
Eu acho engraçado a relação que ele tem com o editor, né? Que o editor ele nunca aparece, é só por meio de cartas. Ele tem uma foto do editor presa na parede, assim, que ele fica louvando, como se fosse uma pessoa que sabe que. A importância de Bandini, assim, sabe a importância do.
É, o cara,
do cara
que publicou como... ele, né, cara?
É mais ou menos como o Flávio faz com a gente, né, Thiago? A gente tem uma foto do só que às vezes quando a gente fala pelo Facebook, pelo Skype também.
Bom, e no fim a gente não falou nada do terremoto, a gente enrolou.
Então, a gente tava comentando a questão do sexo que culmina no terremoto, né?
Deixa eu chegar nessa parte da história.
Você vê gente. Que já tava.
Tem essa mulher que chama Vera Rivkin. Acho que tem uma das cenas mais, que eu acho que até mais bonitas do livro, assim, que a moça chega pra ele, né, fala que quer sair com ele, etc, fala que tem dinheiro, e ela fala que é uma pessoa muito horrorosa. E o Bandini, nessas de falar que é uma pessoa muito boa, começa a falar, não, você é maravilhosa, você é linda. E ela se despe pra ele, fica nua, e ela é deformada mesmo, fisicamente, né,
sim,
ela tem uma queimadura.
Sim, ela tem uma deformação, inclusive, acho que na vagina ali, ele comenta disso, não tem um lance desse, cara?
Sim. Ele fala, não, mas você é linda, né? Ele tem asco, mas é pra ela mesmo assim, ele acaba falando bem. Talvez justamente por ser isso, né? Essa coisa, eu sou o Bandini, eu sou bondoso.
Eu tô te fazendo um favor.
Sim, eu tô te fazendo um favor. E daí, depois disso que ele nega o sexo pra ela, ele vai 2 dias depois procurar ela em outra cidade ali. Outra cidade, não sei que lugar que é, que eu não encontrei ainda aqui.
Eu acho que é São Francisco.
Eu acho que é São Francisco também.
Porque ele retrata o terremoto de São Francisco. Porque São Francisco tem esse trauma, né? Que teve um terremoto gigante no começo do século XX e tal. Não, não é esse terremoto. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que, tipo, é uma cidade meio... principalmente naquela época, era meio traumatizada.
É, acho que é um elemento metafórico, né? Pra dizer assim, pra dar um sacode literal no Bandini e dizer, olha, tem coisas maiores do que você. Acaba sendo um fenômeno da natureza, né? Pra dar esse...
Você vê o tamanho do ego do cara, né? Desastre natural. O cara, colocar o cara no lugar dele ainda não funciona bem, né, cara?
É, a partir desse ponto que acho que muda um pouco a jornada dele, ele vai tentar resolver a situação dele com a Camila, mas já é, sei lá, é insustentável já, não tem como.
Sim, aí ele vai comprar casa pra morar com ela, né? Se declara pra ela, depois disso, né? Que ele tenta mudar, né?
Ó, eu falei bosta. Terremoto em Los Angeles, só que ele cita depois que esse era o pior terremoto desde o de São Francisco.
Ah,
ser sincero, eu nem lembrava dessa parada de terremoto.
Você não lembra do terremoto? Caralho, o terremoto
não,
é uma parte...
Pô, cara, faz tempo que eu li, né, eu li no fim do ano, cara.
Ah, então, faz mais tempo ainda, né?
Eu não sei, eu tô com uma coisa aqui na cabeça. Na hora do terremoto, não dá uma impressão de que ele realmente viu que, puta, olha a cagada, olha a merda toda que tá acontecendo aqui.
Sim, porque fica um troço... Eu acho que fica até meio subjetivo o terremoto, cara. Eu lia e ficava, caraca, isso tá acontecendo, não tá? É uma
então, eu também achei bizarro. Então, tipo, eu não consegui entender se era uma coisa real, mas no final dá a impressão que sim, de fato.
Mas a princípio você fica assim, né, cara? Eu não sabia também. Ficou meio subjetivo a princípio, daí quando você termina você vê que realmente aconteceu, né? Mas é estranho, né?
Sim, é bem esquisito. E, tipo, isso mexe um pouco com a cabeça dele, né?
Sim, porque é daí que ele entra no lance de procurar Jesus, né, cara?
Sim.
Buscar perdão e tal.
Exato.
Tem um momento de de questionamento, que ele fala que tá com... ele tem uma doença na alma, e daí ele tenta buscar uma forma de ser perdoado, mas perdoado por quem? De Deus, de Cristo. Ele tinha muitas crenças e a maioria ele considerava mito, né?
Uhum.
Tem um lance desse,
tem,
que,
tem.
Ele, que ele fala.
Mas tu vê que a parada, essa busca dele é uma coisa por algo realmente invisível, que serviria a Jesus, serviria a qualquer outra figura religiosa. Ele opta por Jesus porque a maioria das pessoas, que tem mais facilidade até de compartilhar isso com outras pessoas. É Bandini se rendendo ao lugar comum, a todo mundo. Ele percebendo que ele é igual, que ele não é tão diferente das outras pessoas. Mesmo com esse ego de sempre querer se colocar no pedestal, de se achar extraordinário.
Tô zapeando aqui a parada. Tem uma parte que ele comenta realmente disso, né? Que ele fala que ele leu Nietzsche, ele leu Voltaire, né? Como que ele escolheu o raciocínio lógico, porque que ele tava procurando uma questão religiosa para responder essas dúvidas dele, né? Logo depois do terremoto, né? Que ele começa a questionar isso.
O que é o caminho fácil.
É, certamente, Rafael.
Desculpa, mas é... eu preciso da minha...
Mas, cara, independente de ter crença ou não, é o caminho mais fácil.
Sim.
Não, é, cara, é verdade.
Acha que...
E no momento de desespero que você não quer fazer, é se esforçar, né, cara? É pegar o que já tá pronto.
Você não precisa ficar buscando explicação pra descobrir que não tem explicação pra tudo, né? Tipo, você já pula uma etapa.
Mas então, aí na cabeça do Bandini, que já leu Voltaire, né? Você falou.
Voltaire e Nietzsche.
E Nietzsche?
São ambos escritores e filósofos que
então, são
partem pro racional.
Isso.
Exatamente. Então, tipo, pra ele é um pouco mais... Eu não sei nem se nesse aspecto é cômodo, mas é confortável, entendeu? Confortável pela desolação dele.
E outra, eu acho que tem um outro ponto aí de tipo, eu li Voltaire e Nietzsche. Grandes merdas que você leu Voltaire e Nietzsche, sabe?
Grandes merdas de ser advogado, né?
Porra, não adianta nada você leu Voltaire e Nietzsche e aí fez, como diz o Woody Allen, uma leitura dinâmica, você sabe que um foi escrito por um russo e o outro por um francês, tá ligado? Não adianta nada, ler não significa nada, só ler, entendeu? Tipo...
Porque daí ele vai pro ponto onde os religiosos adoram dar aquela zoada com os pseudo-ateus, né, cara? Momento de dificuldade, primeira coisa que você vai falar é, meu Deus.
Na turbulência do avião não existe ateu.
Tipo isso.
Puta, né? Argumento fácil.
Mas ele reforça isso, né, cara? Exatamente.
É tipo
isso,
quando, né? A barata voadora voa, não existe hétero, né, cara?
Exato.
É verdade, cara.
Mas isso é verdade.
Essa aí, eles têm razão.
Barata voadora é sacanagem, né?
Porra.
O terremoto, ele acho que ele funciona como um catalisador tanto desse elemento dele buscar alguma coisa confortável, cômoda, como acaba sendo pro lado de escritor dele, sendo a força motriz para ele escrever, né? Que o primeiro romance que ele escreve é sobre essa história dele com a Vera. Então talvez tenha também um pouco essa... Não sei, talvez alguma ideia sugerida aí, uma interpretação minha mesmo, de que o escritor, ele tem também... Um escritor, como as pessoas em si, tem que ter experiências para poder contar elas.
Tanto que ele vai reforçando isso durante o livro, né? Eu tenho 20 anos, eu tenho 10 anos ainda pra escrever meu primeiro romance, eu tenho que ter experiências e tal. Fala esse lance também, né? Eu tô confundindo isso de novo com o apanhador.
Caralho,
Não, tem.
O Holden não quer escrever, o Holden não quer fazer nada, o Holden quer ficar no carrossel só.
De repente...
Qualquer maneira, eu gosto.
O Holden é foda,
Holden é o
Cirilo,
né?
Holden me representa.
Exatamente.
Se você for ver, a menina...
Chapéu de caça, né?
A Vera Lincoln acaba virando uma musa do trabalho dele, né, cara? Que deixa ele ainda puto, né, cara, com essa situação. Que merda, né, cara? Essa mulher aqui com esse birigodigo balançando me inspirou a fazer a coisa.
E a Vera é antes dele se envolver com a...
Ele conhecia ela antes.
Ele já conhecia, mas ele ainda não estava envolvido com a Camila, né? Tipo.
Não.
É, ele conhecia ela antes. Você sabe que ele conhecia, mas não fala de onde veio, né?
Sim.
Daí ele
foi no bar. Dela,
né?
Foi no bar. A Camila?
A Camila foi no bar, tô falando da Vera.
Ah, tá. Desculpa.
A Vera, ele já conhecia. Ele vai procurá-la, acho que justamente por causa disso, não é, Sérgio?
Sim.
Ele já conhecia ela, ele cita mesmo que ele conhecia ela como uma pessoa com essas descrições.
Sim,
que ele...
Você comentou.
Ele tinha dito, e meio que ele volta, acho que, pra ela. Não voltar, né? Mas ele dá atenção a ela, também porque a Camila tá desprezando ele completamente, né? Ele manda os bilhetinhos pra Camila, ela joga no chão, e daí ele fica... Não sei, parece... Tem essa impressão que ele tenta fazer isso como se fosse uma vingança mesmo, né? Assim, uma coisa talvez interna dele de, ah, se ela não me quer, tem quem queira. Aquela coisa bem Facebook, né?
Puta, é.
Ah, catraca gira, né? A fila anda, né, amigo? A
fila anda.
Jesus Cristo, né, cara?
Mas logo depois do terremoto, né, como todo mundo já falou aí, eu vou só repetir pela milésima vez, ele serve de força motriz não só para voltar a escrever, mas como procurar a Camila, né, cara? Se firmar como escritor, ele fala que ele é um covarde, né, ele ainda comenta a respeito disso, se aceita como um babaca.
Sim.
E daí ele volta a procurar a Camila, e daí é quando tem aquela... Você acha que vai rolar uma aproximação maior, que ele compra uma casa, tem todo esse lance, né? E daí ela some, né? Pra morar junto com ela, né? Fala que ia casar e tal. Eu vou tirar você dessa vida, meu amor.
É, ele tenta
nunca mais vai servir uma mesa.
Ele tenta se envolver com ela, mas acho que ele percebe que ela não é aquilo que ele imagina, né? Ela é viciada em maconha e...
Não, para. Viciado em maconha?
Não, a impressão que o Fante passa é justamente essa, assim. É uma leitura de uma pessoa que realmente estava ali viciada na droga. Pode ser uma visão diferente.
Toda vez que ele chegava no quarto dele, cheirava maconha.
Eu acho que é muito mais uma coisa tipo, ah, eu não gosto disso, e você tem que fazer o que eu gosto, e não ao contrário, sabe?
Porque o Bandini é um babaca, um bichinho.
Exato.
Né, cara?
Então, tipo, não é... Ela tava ferrada também, ela tinha vários problemas dela também. Então, tipo...
Sim.
E ele não queria carregar os problemas dela.
Sim.
Ele queria que ela...
Só que ela carregasse os problemas dele, né?
Exatamente.
Foi o que a gente comentou sobre retalhos, né?
Sim.
Disso.
Sim.
É, o personagem não é tão babaca, mas é idêntico esse lance, né? O cara querer passar apenas os problemas pra ela e não querer...
É, tem aquela completude da presença dela, né, a Camila, a pessoa que ele gosta, mas não querer lidar com o, sei lá, com a vida que ela tinha, né?
Sim.
Esses problemas, a questão da droga, etc. Então, talvez até que seja por isso que ela começa a gostar do outro cara, né, que era o barman lá, porque talvez eles tivessem um problema próximo, né, essa miséria próxima, que com o Arturo ela não conseguia se reconhecer.
E daí já próximo do final do livro, né, depois que ele, acho que ele compra a casa, acho que daí no final de uma tarde ele vai até lá pra encontrar com ela e descobre que ela não tá, sumiu, né?
Sim.
E daí...
O cara que tava com ela tá doente, né, pra caralho.
É, ou esse barman que ela gosta, né, que trabalhava junto com ela no bar.
Tá com câncer, sei lá.
É, eu acho que câncer, tuberculose, sei lá.
É, tá fudido, tá pra morrer,
isso aí. E daí eu não lembro se ele vai junto com ela...
Ele vai uma vez antes com ela, porque ele tá com ela, né? Ele tá com ela, tá morando com ela e tal. Tipo, eles estão numa vida, vamos dizer, mais normal. Só que ela ainda carrega alguns... E esse cara, por exemplo, é um fardo que ela ainda carrega, porque o cara tá doente e tal.
Ela faz questão de... Daí eles faz questão de ir até lá, ela limpa a casa... Faz comida pra ele, ele não quer que ela fique ali, né? Ele só recebe porque tá junto com o bandido, não tem?
Isso, e ele é o cara que quer escrever. E aí ela pede pra ele, meu, não importa que seja ruim, eu não lembro, tem um lance desse, mas eu não me importa que seja ruim, só fala que vai ler, saca? Tipo, é que é basicamente, e o bandido basicamente ele nega aquilo que ele pedia pra todo mundo que ele via na frente dele fazer. E isso que deixa... É a pontada final do personagem filha da puta, sabe? Porque, tipo, ele enchia o saco com todo mundo, dava o livrinho, a revista lá, o caralho que fosse, aquela porra daquela história chata pra caralho. E aí, quando o cara tá pra morrer, ele só fala que vai... Só fala que vai fazer o troço e tal. E aí ele recusa, tal, não sei o quê. Até que no final ele tem uma recaída lá, né?
Ele cai num momento de comiseração e diz que ele é uma pessoa linda, iluminada, e resolve falar bem do cara, né? Ele manda uma carta pro cara falando
com
que
as correções,
com as correções e tudo.
Mas acho que o paralelo entre a relação dele com a Camila, a relação da Camila com esse barman, assim, acho que acaba sendo uma relação de dominó, porque eu fico com a sensação de que a Camila gostava do barman, mas o barman desprezava ela completamente.
Sim, desprezava.
Assim como o Bandini gostava dela, e de alguma maneira ela desprezava ele também. Então parece que
De alguma maneira não, né, cara? Ela desprezava, né, cara?
Desprezava, mas depois de uma tanta ali, parece que ela chega a ficar convencida de que eles poderiam ficar juntos, ou pelo menos dá a ele entender que poderia.
Sim, é uma aproximação maior, né, cara?
De alguma forma era bom pra ela também, né?
Sim, sim. Não, mas tu vê que tem horas que ela tá chega até anestesiada, de, tipo, não saber o sexo do cachorrinho e ficar chamando ele por um nome que não daria.
Ah, verdade, tem isso. Tem,
mas, tipo,
isso.
Assim, eu não sei se, tipo, era o fato dela tá anestesiada era até uma questão do cara se auto-enganar, tipo, achar que a menina tá com ele por outra razão que não a razão de a menina não ter controle sobre a sua própria psique, né, cara? Ela tá fudida pra caramba.
É, são dois personagens que estão se agarrando a si porque não tem outra pessoa pra se agarrar, né?
Ah, sim, verdade. Os dois estão mal, né? Pra caramba.
Então ele vai pra sacar. Ele vai atrás da Camila, né? Ele descobre que ela não tá na casa onde eles iam morar. E ele imagina que foi atrás do cara que tá doente de novo. Ele vai até lá, pergunta onde ela tá. O cara fala: olha, ela passou por aqui, mas ela foi embora. Foi pra onde? Ah. Seguiu aqui no deserto, né? Você é maluco de deixar ela fazer isso? Ele começa a ir atrás dela. Pela narrativa, tem essa impressão que ele gasta umas 5, 6 horas, assim, até o pôr do sol, procurando ela pelo deserto. Ele não encontra, então ele faz um gesto simbólico. Ele pega o livro dele, autografa, faz uma dedicatória pra ela e joga o livro pelo deserto e vai embora. Tipo, ah, tô bem, acabou.
Daí minha parte.
É, meio por isso, assim, né? Eu gosto desse final aberto, assim, até pela coisa do escritor, assim, de pegar o livro e jogar pro vazio, pro nada, assim. E também acho que isso acaba mostrando que, apesar dele ter feito algumas mudanças na vida por causa do lance do terremoto, por causa dessas modificações que ele sofreu durante o romance, que ele não mudou muito assim, né? Afinal, ele pouco tá nem aí porque vai acontecer com ela. Ele só queria provar que ele era um grande escritor pra ela. Joga o livro pra ela e se dane. Ele começa a seguir a vida dele de novo.
Por isso que eu acho que é muito mais uma passagem de tempo na vida do cara do que uma trajetória. Não tem muita coisa edificante nessa historinha, né, cara?
Não, isso sim.
Não, não tem nada de edificante ali. Ali só tem destruição.
Uhum.
Apesar dele tá fazendo sucesso.
É. Sim, porque no final ele já comenta, né, que ele fala, pô, a princípio era muito bom, né, eu ver meu livro nas livrarias, ver meu nome ali e tal, mas também você sente que ele desencana um pouco daquilo, né?
Tipo, não faz diferença, a primeira vez que você vê seu livro na livraria, ok, legal, porra, consegui. Depois, e aí, o que acontece, sabe? Tipo, se você só tem esse objetivo, sabe, você não... Se você,
que vai ser daqui pra frente, né?
Se seu objetivo é vazio dessa forma, você querer apenas que as pessoas gostem do que você faz, você vai acabar tendo uma decepção, né?
E aí aquela coisa de tirar aquele brilho que a princípio ele esperava tanto, né? Que acaba se aproximando mais do Bukowski e tal, né? Você vê que ele aluga aquela casa, paga, sei lá, uns 2 meses de aluguel na puta casa que ele ia ficar com a Camila, e daí ele desencana, ele volta pro quartinho onde ele tava, ele fala que passa uma semana lá e já não tinha mais vontade de ficar naquele lugar, e volta pra onde ele sempre ficou. Tem um lance de perder o...
Acho que sofre uma queda de, vamos dizer assim, daquilo que ele achava, né?
É,
se a gente tá dizendo que ele sempre quis se encaixar, no momento que ele se encaixa...
Ele também desencana, né? Eu acho que ele tem...
Não era
que tem aquela aproximação com a contracultura e tudo mais, né? Então,
sim.
E não se sentir parte daquilo, né?
Ele vai ser sempre um páreo. Eu não lembro muito bem dos sonhos do Bunker Hill, mas a sensação que eu lembro do final do livro, é justamente essa sensação de que ele tá sempre tentando alguma coisa, tentando continuar, manter uma continuidade de alguma coisa, mas nunca sabendo como, de alguma maneira. Não acho que tenha alguma mudança. Acho que realmente o Bandino é um personagem que não tem muita mudança, assim, no...
Eu acho que ele é um pouco do reflexo da sociedade que ele tá vindo ali. Que é uma sociedade meio sem porquê. Tipo, daquele momento ali nos Estados Unidos, nada tinha muito porquê. As pessoas estavam há pouco tempo atrás estavam bem e tal. Agora elas estavam numa merda do caralho, depois do crash. Que, velho, aquelas pessoas que estavam na merda não tinham porquê estavam na merda. Porque elas estavam fazendo a mesma coisa que de antes, entendeu? Então, tipo, eu não sei, é uma coisa de que você não tem como muito dominar a sua vida. Tipo, você quer alguma coisa, mas você não tem o porquê. Você não sabe o que fazer com ela. É tipo o Coringa lá. O Coringa. Do cachorro quando pega se pegar o carro. Ele não sabe o que fazer, entendeu? Só que por outro motivo.
Eu cheguei aqui agora, né?
Exato.
E aí, o que eu faço com isso? Entendi. É. E sobre o final do livro, cara? O que vocês acham? Algo a se comentar?
Eu costumo gostar de finais abertos, assim. Mas eu não sei. Nesse caso, eu preferia uma história mais fechada, assim. Eu preferia... Eu não sei. Aquele final que não amarra... Teve algumas vezes que eu fiquei com a sensação de, tipo... Porra, mas que tipo de história que eu tô lendo aqui, sabe? Às vezes dá uma impressão de que, tipo, nada daquilo tinha ocorrido... E era só uma maluquice, a mesma sensação de antes do lance da descrição que ele dá do terremoto e tal. Porque aquela coisa do deserto é meio surreal, né? É tudo muito surreal ali.
Assim como o terremoto, né?
Sim.
É meio metafórico também. Então.
Mas eu gosto da maneira como ele transforma essa ambientação do deserto, assim, como um personagem, né? Em várias passagens ele fala quanto o quarto estava empoeirado, quanto as roupas estavam empoeiradas. Sim. Então quando ele leva o Bandini até o deserto em si, que tem essa cena final, você, mais surreal que seja ou não, você compreende até que parece que tudo ia terminar num deserto, no pó, né? Tá até no título.
Pois é, exato. A gente chegou ao fim aqui, antes da gente concluir essa gravação, comentar um pouquinho do livro para cada um, né? A gente já fez isso um pouco no começo, mas perdeu o foco. Então, vamos retomar. Felipe, o que você achou do livro? Considerações finais a respeito?
Cara, eu acho que como o Thiago falou lá no começo, o Bandini, ele é o alter ego do autor, né? O alter ego, ele pode simbolizar apresentar algumas das sensações e sentimentos do autor, como pode apresentá-las de uma forma não literal, né? Não exatamente como o cara pensa, mas de uma forma um pouco mais exagerada. Eu vejo o Bandini assim, cara. Ele é meio fante de maneira exagerada. Né? Ele tem muito da preguiça do escritor. A gente viu isso de acordo com os hiatos, os intervalos entre um livro e outro, entre um roteiro e outro da vida do fante. E ele mostra um pouco das inseguranças que o escritor tem, entendeu? Então, por isso que é tão fácil aí identificação, apesar de vocês terem negado isso no começo do podcast.
Agora eu falo que eu me identifico, eu só tava sendo babaca, eu não queria me identificar com alguém tão babaca, mas tá bom, eu sou, eu aceito isso.
Eu não queria me aceitar, entendeu? E mostra uma trajetória de um cara que é humano e que na maioria das vezes não tem vergonha de ser um escroto completo, entendeu?
Ele pode até ter vergonha, só não tem noção disso, né?
Ele só não tem repertório suficiente pra perceber que...
Com babaca, né?
Talvez um dia, sei lá, eu não li os outros livros, talvez em algum momento, dado momento da vida, ele olhe pra trás e perceba as palhaçadas, pataquadas que ele fez, né? De certa forma vê, porque o Fante, quando escreve isso e ele explicita isso pro leitor, ele faz meio que essa autoanálise, né? Ele falar do falar de si mesmo dessa forma é uma forma de se exorcizar. Então, de certa forma, Bandini evoluiu, né?
Rafael?
Então, gostei bastante do livro. Eu acho assim, ele tem muito, como a gente já citou antes, do uma coisa muito parecida com Apanhador no Campo de Centeio, daquela coisa de você não se... você sim.
De parte de algo, né?
Isso, você tá deslocado ali daquele meio que você vive e tal. Eu acho assim, ele não é tão explosivo, talvez, como o Apanhador é. Acho que o Apanhador ele é mais visceral, talvez. Eu não sei. Ou talvez seja uma questão só de identificação mesmo. Mas assim, no geral, eu acho. Eu não sei o que falar. Não sei.
Bacana. Muito bacana esse exercício que você fez.
Muito bom, né?
Mas enfim.
Eu não sei, eu esqueci, cara. Eu esqueci o que era.
É, Thiago, algo a se comentar?
Com base nas palavras ditas pelos senhores anteriores.
Rafael, principalmente.
Com certeza.
Eu acho que foi a coisa definitiva, né?
É, não, mas é isso que o Rafael diz de não saber o que falar. Acho que até é coerente com a ideia da obra, né? Ela não tem um acontecimento grande, não tem nenhuma revelação grande, né? É um recorte de uma história cotidiana de um personagem babaca que sofre por
Chupem.
Algumas... Nossa.
Eu tava
nossa,
certo. Cara.
Rafael,
nossa!
E o Thiago deu escorregada no nosso... nossa!
Caraca, o cara em cima do muro e é viado, né? Cara, é um PM de vista mesmo.
Enfim. Retomando a ideia,
por favor.
É um recorte da história de uma personagem e não tem grandes acontecimentos, assim. Então acho que talvez a sensação que a gente fica é essa mesmo, de, poxa, o personagem não mudou, né? Normalmente a gente lê livros que os personagens mudam no final e não mudou, é assim mesmo. Lidem com isso.
Isso é bacana, né, cara? Você não sente um amadurecimento real do personagem. Quando você acha bacana. Que ele tá crescendo e do nada ele já te decepciona de novo. Você fala, ele continua um babaca assim.
Não, é bem isso mesmo, e o filho da puta não muda e você fala, beleza, ok, estou ok com isso.
Você fecha porque, tipo, e continua sendo um babaca também.
Talvez boa. Isso fale muito do que é a vida, né? Tipo, é isso aí.
Larry David
é um
parado, mais sobre a vida do que a gente imaginava, cara.
Larry David?
Não. Seinfeld, né?
É isso.
Coisa sobre nada, comédia sobre nada. Foi quase isso nos anos 30.
Sim, só que não é uma comédia.
É
a vida real. Porque a vida real não é engraçada, né?
Não é real.
Você fala também. Isso, você fala essa parte e na edição coloca a música do RPM. Sabe, do Big Brother. Acho que termina
não,
muito bem.
Não, nossa, não.
Não faz isso,
não.
Tira ele do site. Tu tirou a outra. Flávio, tira ele do site. Vamos tirar.
Nossa senhora.
Certas ironias não são bem aceitas.
Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu acho que a gente não vai falar qual vai ser o próximo livro, porque a gente não cumpre, né, o que a gente promete. Um dia talvez a gente passe sobre o Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, mas provavelmente não vai ser o próximo.
É a vida, né?
Muita incerteza, né? Muita incerteza nessa vida.
Falou! Pra ver se pudesse escolher.
Vamos falar de Jogo das Trolhas. Eu sentar o pau naquela porra.
Sim, pode sentar o pau aqui.
Eu não. Chato pra caralho, velho. Puta livro do caralho.
Isso aí.
Um e o dois.
Termina. A gente termina essa edição com o Rafael falando mal do Jogo das Trolhas.
Vai se fuder, velho. 750 personagens, mano. Porra. Eu quero saber, alguém deve ter feito já uma contagem da quantidade de personagens que tem, cara.
Ah, sempre tem, né, cara? Esses caras são doentes.
Velho, é muita coisa, velho. Nossa.
Deve ter uma martinologia já, né, cara? Igual tem a tokenologia.
Porra, insuportável.
Eu não consigo guardar nomes de personagens, normalmente me perco em livro que tem muitos.
Eu não lembrava nem o nome da Selma aí, Soninha, sei lá o nome dela. Esqueci já, a Silvia.
A Selma?
É. Soninha.
Camila. Selma, Soninha. Soninha, só porque eu fumo maconha, né? Eu achei que era Soninha.
Não, puta, pior que não foi.
Soninha.
Sei lá, pra mim era a Selma, né? Sei lá.
Soninha. É. Não, eu tô falando da Rivac, pô.
Não, tá tô falando Camila? Da Camila.
Soninha, então, é Soninha.
Soninha porque fumou maconha, né? Droga do mal.